Não, tens de falar agora a dizer, pessoal, não se esqueçam de ver o meu episódio que passou no domingo, porque eu não posso meter antes porque eu vou vender como se fosse o Rui Costa. Ou o Rui Costa presidente ou o Rui Costa ciclista, porque tu tens esse
Pois,
problema. Só ofereces mil
campeão do mundo.
euros. Ai, bem-vindos de novo ao Setting the Pace, depois de mais uns meses de férias onde eu viajei pelo mundo, mentalmente, claro. Aqui estamos com mais uma grande figura que eu escolhi a dedo, porque primeiro, se eu tive de férias, tinha de ser um convidado de um destino turístico. Segundo, como tive tanto tempo de férias, as pessoas esqueceram-se do Setting the Pace, então tinha de ser alguém com um nome sonante, que gerasse interesse de toda a população portuguesa. Por isso, a minha estratégia é anunciar o nome sem divulgar imagem e esperar que uma multidão de poucos familiares, meus e do meu convidado, assistam. E terceiro, agora que estão a ver, para manter-vos interessados, porque temos um convidado com uma estética keniana do Pedro Abrunhosa. Por isso, quem acha que este programa é uma bosta, roam-se de inveja, porque eu tenho aqui o Rui Costa! Rui, obrigado por estares aqui. Não é
Obrigado.
o que toda a gente esperava, o presidente.
Epá, mas o nome pode ser que faça com que as pessoas estejam aí a ver.
Olha, está tudo bem aí pelo Algarve?
Epá, tá, mantém-se igual, nunca chove, tá ótimo, tá sempre bom tempo, por isso tá tudo bem. Estamos aqui em baixo, também não chega muita coisa daí de cima, por isso tá-se bem.
E ainda estás na ressaca aí da boa prestação, da prestação histórica do Algarve no Olympique Jovem Nacional?
Posso dizer que sim. Apesar de não ter tempo para saborear, porque isto é um ritmo alucinante, foi um fim de semana histórico, foi muito bom, foi muito bom.
Tu estás no cargo de diretor técnico regional da Associação de Atletismo do Algarve desde quando? Já há algum tempo?
2005, sou maior de idade, 18 anos este ano. Já posso ir à
É, já é
noite.
maior de... Agora é a loucura, ou vais manter-te calmo?
É loucura total.
E
Agora ninguém para.
como é que é o sabor de veres esse terceiro lugar, tendo o teu trajeto já há 18 anos? Porque eu lembro que em 2005 foi o Olímpico Jovem em Lagos, que eu
Em Lagos.
participei, e eu não me lembro da equipa do Algarve ter uma classificação assim por além. Foi
Não, é
Lisboa em
sem
primeiro, Porto em segundo, Aveiro em terceiro, e o Algarve lá para o fim.
A meio da tabela, o lugar normal, digamos assim, entre o sétimo, oitavo, nono, sempre foi essa a classificação normal. Já fizemos duas vezes, já há muitos anos atrás, quinto lugar, que foi a melhor de sempre, até agora. Por isso, acho que foi importante ser cá. Isto foi complicado para mim, porque. Eu fui simultâneo diretor de competição, tinha que estar a par de tudo e era o selecionador. Quando é cá no Algarve é um bocado complicado. Eu quero que a gente faça sempre os Olímpicos Jovens noutros sítios, até para eles saírem daqui um
Conhecerem outros
bocadinho.
sítios.
Sim. Mas foi muito bom. Fiquei muito feliz. Eu agora não tenho as redes sociais, mas já me chegou muitas coisas e muitas imagens. Foi muito giro. Mas fico fundamentalmente feliz pelos atletas, pelos treinadores, porque o trabalho, isto tem uma particularidade, mas o trabalho foi bem feito por eles e acho que isso é muito importante. Houve uma estratégia, porque há uns anos percebi que não, tive uma convocatória em que não tinha saltadores, né, lançadores, e decidimos fazer uma estratégia que neste momento resultou. Eu tenho a consciência que isto não é... Tivemos sorte, porque nós não temos hipótese, ou neste caso tivemos. Tinha que acontecer alguma coisa a outras seleções também para nós, e nós correr tudo bem. Aconteceu isso. Nós, em comparação com Lisboa, que andámos ali na luta pelo terceiro e quarto, Lisboa nunca ficou fora do pódio, a não ser este ano. Foi, eu sabia que tinha que acontecer alguma coisa aos outros para nós podermos um dia sonhar. Eu disse que um dia, quando entrei na associação, disse que um dia gostava de ir ao pódio no Olímpico Jovem. Por isso já estou. Eu disse ao meu presidente a seguir ao Olímpico Jovem que já me posso ir embora, está tudo bem. Já consegui o que queria.
É, eu realmente tinha pensado nessa pergunta do que é que... Como é que explicas? Mas já deste aí um amiré. Eu ia perguntar-te se achas que foi a Associação do Algarve que superou, se foi outras associações, como referiste à Associação de Lisboa, que nunca saiu do pódio e que tem o maior número de vitórias, que é de uma grande cidade, onde há uma grande oferta de desportos e que os grandes talentos físicos estão a ser alvo da captura de todas as modalidades, todos querem ter os melhores talentos, e se calhar o nível baixou. Eu não tenho esses dados, mas ia fazer-te essa pergunta. Se achas que o Algarve nivelou para cima ou está a haver um baixar de nível das associações que eram teoricamente as mais fortes?
O nível, acho que o nível... Eu queixo-me mesmo assim, eu estou-me sempre a queixar com a falta de atletas, falta de treinadores, falta de qualidade. Nós até temos quantidade, o Algarve nunca teve tanta gente federada nos outros, na sua história, e vamos voltar a bater o recorde este ano, mas a nível de qualidade a situação é mais complicada. Nós, realmente, os atletas que nós tivemos e que foram escolhidos, todos eles se superaram, todos eles fizeram uma competição muito boa, mas também houve outras associações ou seleções que não conseguiram manter esse nível, e isso deve-se também a este resultado.
Acho. E qual foi, para ti, se queres dizer, o maior destaque individual da tua associação? Aquela atleta que venceu a marcha e os obstáculos?
Eu não posso ser injusto com ninguém. A Lara fez uma prestação brutal, a Sofia ganhou também duas, o peso e o disco, mas se não fosse o que ficou em 13º, se ficasse em 15º ou 16º, também nós não ganhávamos. Por isso acho que a grande força, e isso é o que eu te ia dizer há bocado, eu há 3 anos atrás iniciei um projeto aqui no Algarve, que foi o Torneio Regional de Infantis Iniciados. Em vez de ser um fim de semana em que eles faziam a prova que quisessem, e cheguei a ter no lançamento do martelo um atleta, ou na vara, nenhum atleta, eles neste momento, tanto os infantis como os iniciados, têm que passar por todas as provas do programa, ou seja, temos várias jornadas, 4 jornadas, mais as provas da campanha Viva o Atletismo, mais o Olímpico Jovem, mais o Torneio Regional de Estafetas, ou seja, eles têm que... Em 19 provas, eles são pontuados pelas melhores 10. Ou seja, eles também podem escolher, mas a maioria faz quase todas as provas. Ou seja, eu antes tinha um atleta no martelo, neste momento tenho 35, 40 atletas a fazerem martelo, do escalão de iniciados. O que a mim permite, na altura da escolha também, perceber onde é que eu posso ter ali alguma, mesmo que não seja o melhor, consigo ter mais atletas que são capazes de o fazer. E isso acho que é uma mais-valia, tem sido uma mais-valia, porque nós não tínhamos realmente alguns atletas em algumas disciplinas, e neste momento temos atletas em todas as disciplinas, e a maioria ficam nos 8 primeiros do Olímpico Jovem. E acho que isso tem feito um bocadinho a diferença. Eu fui muito criticado, tenho levado porrada todos os dias, mas eu penso às vezes em começar a fazer musculação para ficar com as costas largas, mas ainda não comecei. Eu já há muito tempo que não faço exercício.
Cuidado.
Mas,
cuidado. É? Cuidado. Estás sempre a querer, vou fazer musculação, mas qualquer dia precisas mesmo.
Sim. Mas fui muito criticado porque isto não é fácil com o teu treinador já há muitos anos instalados, quereres fazer uma coisa nova e eu isto vai para a reunião técnica com os clubes e há sempre as pessoas que não querem mudar
mas a mudança cria muita resistência.
Pois, e foi um pouco imposta e disse assim, vamos continuar, vamos fazer isto. Eu, igual como estou, ficámos em 13º há 3 anos atrás. Eu não quero continuar, foi a pior classificação de sempre. Então, teve que haver uma mudança, uma alteração. Não é um modelo ideal, tenho a certeza que não é, mas é um caminho. Nós temos no início da época um Algarve Eclético, e isso tive a ajuda também, principalmente do Rui Norte, na questão das barreiras, em que fazemos uma progressão, tanto na distância como na altura das barreiras, e em que é muito fácil, e isso eu percebi, que eu também não tinha essa noção, é muito fácil nós, numa tarde, em meia hora, os miúdos conseguirem entrar rápido à primeira barreira. E isso é para os clubes participarem, para aprenderem, para fazerem nos locais. Epá, raramente isso acontece, não fazem. É um bocado duro, mas teve esta recompensa. Tem tido outras, porque nós já temos melhores treinadores, já temos pessoas já em diferentes áreas também. E assim, só com bons treinadores, só com gente de qualidade, é que nós conseguimos trazer aqueles talentos que estão aí debaixo de uma pedra, como eu digo, que em vez de irem para outras modalidades também vão aqui. E há aqui montes de situações, montes de aspectos que a terem em atenção e a gente não conseguimos fazer tudo. Nós no Algarve, isto é muito grande, isto é o Portugal deitado. Nós temos quase 200 quilómetros entre uma ponta e outra. Às vezes equivale a 3 ou 4 associações ali do centro. É como se estivesse a fazer em uma prova em Coimbra, mas no dia a seguir vou ao Porto fazer e depois no outro fim de semana vou outra vez para Leiria ou ando ali e isto não é fácil. O nível de desgaste físico e financeiro, nós temos esse problema, para não falar a nível nacional, porque a nível nacional então os nacionais são quase todos para cima. Há uns tempos era para cima do mundo aí quase, mas tem corrido aos poucos, acho que as coisas têm funcionado e pá, acho que eu fiquei muito contente. Eu foi uma emoção muito grande aquele domingo. Eu vi os meus tão contentes e tão felizes. Estava o miúdo de Leiria ao lado a dizer assim: até parece que ganharam. Em condições normais, nós éramos quartos nesta competição. Se Lisboa não corresse tudo bem, nós não ganhávamos a Lisboa. Mas pronto, não posso estar a lamentar o problema.
Claro. Mas Rui, nesse caminho que tu dizes que tem sido de evolução, andando uns valentes anos para trás, quando tu ias ao Olímpico Jovem Nacional, como é que eram aí as coisas no teu tempo de iniciado juvenil?
É assim, eu ia ao DN Jovem, que ainda não era Olímpico Jovem.
É o diário.
Mas era anterior. Eu ganhei o DN Jovem no comprimento e no salto em altura em 88.
Estava eu a nascer.
Estás a ver. E eu tenho uma história que aconteceu para eles, quem é o DN Jovem. Eu por acaso, tinha algum talento, tive algum talento como atleta. Não conseguia aproveitar tudo o que tinha, mas tinha. E em jovem, eu era na altura eram os infantis e os iniciados que iam ao DN Jovem, e eu, em iniciado, eu ganhava as provas, os 80, o comprimento, a altura, o peso, ganhava quase todas as provas, era o melhor em todas. E tinha um selecionador, que era o DTR na altura, o grande Lara Ramos, que me convocou para as duas provas que eu não queria ir, que era o comprimento e a altura. Pá, foi difícil, e às vezes eu falo com eles sobre, mesmo nas próprias concentrações que nós fazemos, eu conto esta história. Eu fui fazer as provas, eu estava chateado, eu por dentro chamava-lhe os nomes todos, porque eu queria fazer os 80 metros, porque era mais rápido e não sei o quê, não sei mais. O DN Jovem, as coisas eram diferentes, eu acho que nós éramos muito piores na altura, quando saíamos já para estas deslocações e para estas situações todas, eu não posso dizer isto em voz alta, mas é verdade.
Quando dizes pior, era...
Portávamos pior.
É, pois, em 2005, lá no hotel em Lagos, havia gente a saltar por varandas, a passar...
E quando ia lá ao Oeiras, ao Século, sentíamos todos para lá, que aquelas camas em beliche, que no outro dia não havia nada, estavam os colchões todos na rua e lá na praia, ao pé da praia, pronto. Eram coisas assim, eram engraçadas. Mas são situações diferentes. Nós, este ano até houve uma particularidade. Foi-nos atribuído o centro paroquial de Ferragudo para nós ficarmos lá a dormir. Eu, quando vi aquilo no papel, digo assim, fogo, toda a gente vai para o teste de 5 estrelas e a gente vai para o centro paroquial. Quem é que escolheu isto para nós? E a coisa não ia correndo muito bem. Aquilo fechava às 10h30, não se podia fazer barulho nenhum. Por um lado foi bom, porque eles se calhar descansaram mais do que os outros, mas entrou ali numa... Pode haver um problema, eu já falei até nisso. Isto é uma situação séria, porque quando entramos com religiões, pode não ser muito bom, ou pode ter problemas. Mas no fundo, se calhar deu-nos a tal estrelinha para nós conseguirmos fazer este. Eu continuo a dizer que foi um dia histórico para o atletismo do Algarve. Yeah. E no mesmo dia, a Ana Cabecinha também ganhou uma medalha internacional, por isso foi dia ótimo para nós.
Olha, em relação a essa evolução toda e também a tua experiência enquanto treinador, depois de atleta, o que é que dirias a este rapazinho?
Esse rapazinho tem cabelo. Onde é que tu foste buscar esta fotografia? Ele tem até um casaco, uma sueta de speed, né? Esse rapazinho começou com 12 anos a fazer atletismo. Eu jogava futebol no Farense, por sinal até era jeitoso a jogar futebol, mas fez atletismo e futebol praticamente até juvenil. E no juvenil o meu treinador de futebol chamou-me para eu ir jogar para os júniores, que já era quase semi para a equipa do Farense, estava na primeira divisão, não sei o quê. Só que chamou-me para os júniores e eu nunca jogava. Eles eram mais velhos, ele queria meter lá, dizia que era muito bom, mas não, eu não jogava. E então eu dediquei-me só ao atletismo. Em juvenil comecei a fazer, porque eu fazia provas combinadas, tive alguns recordes do Algarve, e depois dediquei-me aos 200 e aos 400, que foi a minha prova de eleição em juvenil e em júnior, onde tive aqui algumas boas performances. Mas esse troféu ainda tenho em casa guardado, esse é dessa altura, de 88, 89. Mas o gajo até é jeitoso.
É, eu até fiquei assim, será que é mesmo ele?
Sou.
Olha, ontem tu estás a dizer que tinhas talento e enquanto júnior tiveste uma excelente época, foste ao Campeonato do Mundo, mas depois, eu ontem por acaso estava ali no estádio Monte da Galega, onde treina a Sefrá, que é um clube que forma aqui muitos jovens. Uhum. Não só atleticamente como humanamente, e o Celestino, estávamos a olhar para os rapazes que estavam a jogar futebol, porque há lá muitos miúdos, 3, 4, 5 anos, aquilo, os treinos, vemos ali, sei lá, no relvado é capaz de estarem 70 miúdos ao mesmo tempo a treinarem, treinadores a gritar, etc. Mas eu por acaso comentei com ele: olha só a quantidade de putos que estão aqui, multiplicado por não sei quantos estádios no país em que isto acontece, pelo mundo inteiro, os milhões e milhões de putos que treinam futebol e que só muito poucos chegam a um nível à primeira divisão, à primeira liga ou ao estrelato mundial. É preciso ter muita sorte. No futebol é preciso ter muita sorte. Porque há muita gente a tentar, não dependem só deles, porque é coletivo. Se tiverem uma má equipa, se calhar não têm a oportunidade de brilhar como brilhariam se tivesse outros companheiros ao lado. E no atletismo também é preciso sorte, mas não tanta sorte, porque muita coisa depende de nós. Só de nós. No dia da prova depende só de nós. Claro que temos de ter sorte, ter um bom grupo de treino, ter um bom treinador. Mas eu acredito que há aí atletas que são os melhores do mundo e seriam melhores do mundo sempre com outros treinadores e noutros países, enfim.
Também acredito
O
nisso.
que é que achas sobre isso, olhando para a tua carreira de atleta?
É assim, eu fui, não tinha corpo de quatrocentista, porque era um franzino, né? Comparado com os outros. Eu lembro que cheguei às meias finais do Mundial na mesma série do Francis Obiquella, nos 400 metros, e eu ao pé dele já era uma coisa assim, eles eram. Muito, muito grande ao pé de mim. Mais tarde fizemos muitas estafetas de 4 por 100 no Sporting e aquilo era. Foi muito giro, porque eu tinha que dar quase 40 pés para
É.
apanhar a mão.
Mas olha, a primeira vez nunca se esquece, ó, Rui. Concordas com isso, não é?
Sim.
É que
Sim.
o Francis nunca te esqueceu. Foste o primeiro português que ele deu uma tareia. Tanto nas
É verdade.
eliminatórias como depois na meia-final. E eu até tenho aqui uma ideia de marketing para ti. Tu tens aí a camisola RC Run, mas eu
Ah,
acho
sim.
que devias começar a vender esta camisola.
Fui ser derrotado pelo Obiquello. É verdade. Isso é verdade. É pura de verdade. Eu acho que ele nunca tinha corrido com nenhum português lá na Nigéria. Por isso fui eu o primeiro português. Olha, vou pensar nisso.
Ele
Tu
tomou o gosto.
sabes, tu és bom.
Ele tomou o gosto por causa de ti, depois quis cá ficar.
Eu também acho que sim. Ele depois andou no Algarve e tudo, viu lá.
A
Andou no
tua
Algarve.
própria.
Mais tarde passámos aqui momentos também muito porreiros aqui em Albufeira, quando ele teve cá um ano e é um amigo. E é um amigo. Mas é assim, eu sempre pensei que era a progressão na carreira. Eu era muito rápido e queria passar para os 800. E eu acho que na altura eu era o 800ista quando deixei de fazer 400 e dediquei mais aos 800. E tinha na altura no Sporting era o Rui Silva, o Bispo, o Feiteira, o Nuno Lopes. Tínhamos ali um grupo brutal de atletas de 800. E eu era o mais rápido deles todos. E comecei a fazer também tanta resistência como eles, pensando eu que a coisa podia ser. E eu acho que não, nessa altura, não sei se fui eu o culpado de não conseguir ter os resultados que eu acho que podia ter, porque um dos objetivos que eu queria ter, que eu tinha, era bater o recorde do Carlos Cabral, recorde do Algarve do Carlos Cabral, que é um 47-33, nunca cheguei, fiquei quase a 2 segundos sempre da marca dele. E mais tarde, como treinador, também acho que. Houve algumas partes a nível do treino e eu próprio que não resultou. Eu lembro-me que
E
em dois campeonatos.
tu treinavas ou tinhas um treinador?
Ah, não, era o Barão, o Fernando Barão, que é o treinador da Ana Dias.
Ok.
Foi o meu único treinador. Estava-te a contar que eu era o mais rápido de todos eles nos 400, a nível de velocidade pura. E os campeonatos de Portugal, houve dois campeonatos de Portugal que eu saí dali completamente frustrado, que a gente passava aos 600 metros a quase um 30, e eu todo convencido, eu sou o mais rápido deles todos e eu vou ganhar isto. E não, e não conseguia mudar de velocidade, não conseguia, ou seja, eu queria as provas o mais rápido, lançadas o mais rápido possível para poder fazer marca, porque não tinha ali, acho que me faltou o meio termo a nível do treino. Pode ser uma explicação ou não, e depois sou eu que não consegui também dar a volta por cima e não nunca percebi e cheguei ali uma altura em que estava em que andei no estava no Sporting estava bem, mas deixou de haver ali uma evolução e depois também algumas lesões, algumas coisas não correram tão bem e eu tive que deixei de sofrer nos treinos.
E falta de grupo de treino, achavas que tinhas ou não sentias falta?
Nessa altura, uma das coisas que podia ter acontecido e não aconteceu foi eu não estar em Lisboa. Pode ter a influência. Eu quis sempre ficar no Algarve. Eu acredito que que, levando as lições do professor Mário Muniz Pereira naquela pista e com aqueles talentos todos, grandes atletas ali a treinar, poderia ter sido diferente. Não estou arrependido, mas podia ter sido diferente. Eu fui para Lisboa e achava, isto não é para mim, isto é muita confusão, é muita coisa, eu quero estar mais tranquilo, mas se calhar para um objetivo futuro, que era ir aos Jogos Olímpicos, que nunca consegui ir, poderia ter feito a diferença.
E então é seguro afirmar que 1994 foi a tua melhor época, ou 1998 também pode ser considerado pela medalha de bronze nos Ibero-Americanos?
A minha marca, a nível de carreira, marca muito ter participado num campeonato individual, num campeonato internacional individual. Foi uma época em que eu tive uma lesão nos campeonatos de júniores, 15 dias antes, fiz uma contratura nos 200 metros e pensava que não ia ao Mundial. Eu estava numa forma brutal, fiquei sem treinar 2 semanas, fui correr sem saber se aquilo aguentava ou não, mas fiz ainda uma eliminatória, uns quartos de final e umas meias finais. E aquilo foi sempre a piorar, porque já não estava fisicamente a coisa. Eu corri fácil a 47,80 nas eliminatórias, corri já um bocadinho com dificuldade a 48,50 nas 48,40, uma coisa assim. Nos quartos de final, mas nas minhas finais já não. E era engraçado porque vieram mostrar as reações aos blocos de partida e diziam que eu estava já a dormir na última, já não conseguia. Porque aquilo foi uma terça de manhã, uma terça à tarde e uma quarta de manhã. Foram 3 provas assim de seguida. E ainda estava, fisicamente já não estava capaz. Podia ter feito melhor se não tivesse a lesão, mas não muito melhor. Uma final acho que não conseguia ir. O nível era muito forte.
Nem o Obiquel foi, correu 46,80 e tal.
A minha recordação melhor enquanto atleta foi esse Mundial. Estava em Portugal, havia muitos mídias, havia muita gente ali a falar connosco. Pronto, tínhamos a Susana Feitor e o Carlos Calado, que eram os melhores, mas todos os outros estavam envolvidos naquilo, foi muito giro e pronto. Apesar de 95 até 2000 ser regular na seleção nacional, principalmente na estafeta de 4x400 que fazia, nas taças da Europa, mas e essa medalha nos Ibero-Americanos também é muito importante e fica como aquele momento e a gente não esquece, mas toda a envolvência do Campeonato do Mundo e a própria época em si, eu fiz marca de qualificação no meeting do Guadiana, no famoso meeting do Guadiana aqui em Vila Real de Santo António, por isso, não, desculpa, isso, eu aproximei-me da marca de qualificação no meeting do Guadiana e aí percebi que podia fazer marca para os mundiais e foi no meeting de Santo António que fiz os 47,40, que era uma marca que foi na altura, era a segunda de sempre a nível nacional, atrás do recorde do Zé Mendes, e isso foi uma época para mim inesquecível.
47,40 e o recorde era 47,20. Esse recorde passou-te na cabeça?
Quando fiz essa marca, 47,40, mas também acho que é a emoção. Eu acabei a prova quando me disseram e vi logo que estava ali a aparecer 47,40 e digo, eu faço isto muito, nem me cansei. Mas acho que é a emoção. É como quando alguém ganha uma medalha, aquilo não parece que... E eu lembro-me de fazer...
E os últimos é que acabam a morrer, não é? O primeiro está sempre na boa e os outros a correr para 5 minutos chegam cansados.
Eu lembro-me nos clubes que nós fomos campeões da segunda divisão pelo Peixão nesse ano de 94. Eu fiz os 400 e os 200. Eu fiz os 400 a 49,30. Também, e cheguei ao fim tão todo roto, que estava a ver. Então, mas que é isto?
Ora, tenho aqui umas perguntas assim curtas, que é para saber qual foi o melhor atleta nacional que viste correr, ou com quem correste.
Rui Silva.
Melhor colega de treino?
O meu Vítor Tavares.
Pois é, tu treinavas com ele? Treinavas?
Eu era,
Eras treinador e colega também.
E treinava com ele. Ainda fiz em 2006 os clubes, ainda fui campeão pela Casa de Benfica em 2006 e nós fazíamos uma estafeta, eu fiz os 800 e a estafeta. Já não treinava muito, mas treinava com eles para os ajudar. E nesse treino ainda consegui fazer, ainda ganhei os 800 e batemos o recorde do Algarve. E digo o Vítor porque tive outros também muito, muito importantes, mas o Vítor é aquele que me marca mais e marca-me até hoje. Tudo o que se passou e
Ele faleceu em 2007, 2008.
acho que foi 8.
É, eu não o conheci, mas na
Foi,
altura.
sim, foi em 2008, foi no ano dos Jogos. Nós tínhamos estado no domingo em Sevilha, quando a Ana Dias fez o recorde dela e fez mínimo marca para os Jogos. E ele, 2 dias depois, teve esse momento trágico.
Aneurisma, não é?
Sim. Eu estava em Dublin, a fazer a apresentação da candidatura ao Campeonato da Europa de corta-mato 2010 em Alcântara.
2010.
E disse que nunca mais voltava porque recebi a notícia e peguei em mim e vim-me embora.
Foi mesmo uma coisa que não se estava nada à espera, não é?
Não.
Ele tinha 24 ou 25, era um jovem.
Sim.
E pronto, é quase que uma lembrança de que o amanhã não é garantido para qualquer um de nós, novos
Verdade.
ou velhos.
E a gente não aprende com isso, continuamos às vezes a fazer.
O Luís Jesus, quando eu treinei com ele e ele me dava assim muitos conselhos, às vezes ele via-me assim passado da cabeça com a minha mulher na altura. Ele dizia: há uma coisa que tens de fazer. Quando bates com a cabeça no travesseiro, tudo tem que estar resolvido. Nunca podes deixar as coisas para o dia seguinte. Só que isso é um. Pronto,
Era bom.
é um conselho
Era.
que se dá bem, mas não se consegue vivê-lo assim tão bem, porque. Pronto.
Como diz o outro, falar é fácil. Mas pronto, para os outros a gente consegue. Tu também consegues dizer isso a qualquer outra pessoa e quando é para nós próprios, há dias que é difícil. Há dias que aquilo vai no travesseiro e nas mantas e em todo lado. E não sai dali.
Olha, o que é melhor, ser atleta ou treinador?
Não sei, é uma pergunta difícil. Eu gostei muito de ser atleta. O ser atleta na minha vida marcou muito, marcou muito. Agora, se eu voltasse a treinar, eu tinha que ter um objetivo, eu tinha que fazer. Não consigo fazer por fazer. Só para ir manter ali a forma, ou para a barriga não crescer, ou qualquer coisa assim. Não consigo estar assim. Ou fazia com o objetivo de qualquer que seja, dizer assim, olha, vou, mas há aquele bicho competitivo que sempre tive. E isso passa-se também como treinador. Eu costumo dizer que sou muito egoísta como treinador. Eu quero ver os meus atletas felizes. E a felicidade deles também é minha. E então é um egoísmo saudável, é um egoísmo bom. Gosto muito daquilo que faço, de ser treinador, não é fácil. Tenho sempre uma eu não digo frustração, porque não é frustração, mas é complicado. E quando tu tens atletas que competem, 10 atletas que competem, há 9 que fazem os recordes pessoais, e depois há um que aquilo correu muito a mal, é com aquele que tu vais estar, é com aquele que tu vais animar, é com aquele que tu vais. Ou seja, às vezes nem consegues partilhar a alegria completa com aqueles todos que fizeram o recorde pessoal, ou correram muito bem, ou que estão super felizes naquele dia. Pronto, há este misto de emoções. Eu sou muito das pessoas, de querer ver bem as pessoas, de querer fazer bem, e às vezes não consigo. E então fico a pensar na coisa.
E estavas aí a dizer que gostaste muito de ser atleta. É uma coisa que partilho contigo. Eu também, a minha vida toda, lembro-me de ser atleta. Ainda penso que sou. Qual era o teu treino favorito?
O meu treino favorito era aquele, era as 3 vezes 300 metros com 15 minutos de intervalo.
Para 35, 34?
Aí. Quando estava forte. Era aqueles que a gente acabava e dizia assim: nunca mais vou fazer esta porra. E logo acabava, meia hora depois de já Natar Amariado já ter ido ao balde. Bora lá, vamos para a próxima.
Eu tive um treino que eu já tentei replicar sozinho, né? Que era 100, 200, 300 e 400. Ou, ao contrário, 400, 300, 200, 100. Custava menos, porque vem a descer. Por isso, os 100 metros já vai ali para 14 tal. Mas, opa, não é fazer 58 todo contraído, né?
Este tipo de treino, não era só este, não é? Mas todo esse treino desse género, faria diferença na minha prestação futura, então bora lá. É
Sim.
horrível o treino.
Mas eu ouço histórias vossas dos quatro cientistas que iam sempre ao balde. Eu não sei o que é isso. Não
Quase,
sei o que
quase sempre, quase.
é isso. Olha, outra pergunta.
Mas por boas razões, pelo treino.
Sim.
Não havia, nos estágios não havia ninguém a beber álcool, não havia nada disso.
De certeza.
Tudo o que se disseram acerca disso é boato.
É, eu fui a um estágio, eu infiltrei-me num estágio. Em 2004, em Vila Real de Santo António, Monte Gordo,
Sim.
pronto, mas a pista em Vila Real. E lembro-me que só via o Bicoel mesmo nos treinos, de resto nunca o via. Última noite, a celebrar, e o Bicoel apareceu lá na noite ao patrão e dizia: já treinei, agora é celebrar. Não, não, não. E eu assim, olha, mas nos outros dias nunca esteve sempre fechadinho no quarto. Nós íamos para o karaoke, nunca ouvi. Mas naquele dia eu, à patrão mesmo. E
Assim.
depois nesse ano ele foi medalhado de prata. Foi fantástico. E eu lembro-me de ele estar a fazer um exercício com a treinadora. Na altura ele já treinava com a espanhola, que era estar sentado, basicamente era estar sentado assim com os joelhos. A treinadora agarrava-lhe os pés e ele só fazia o trabalho de braços. E ele fazia o trabalho de braços assim. E os estrangeiros, eu vi estrangeiros a gozarem com o Obiquel. E eu a pensar, bem, daqui a uns tempos vão vê-lo nos jogos. E eu, não sei se depois esses estrangeiros se lembravam que tinham gozado com o medalhado de prata.
Eu acho que eles, depois de verem isso, foram no ano a seguir, todos treinavam aquilo, todos faziam aquilo.
Olha, uma pergunta acerca da tua distância favorita, a tua prova. 400 ou 4 vezes 400?
A prova favorita é os 4x400. É uma prova que tem
Por causa do pauzinho carinhoso, não é?
também tudo o que for, mas isso é a Cristiano. O Paulão, como é que ele dizia? O Paulão carinhoso.
Ah, o Paulão.
Uma cena qualquer.
Acho que
Ele
era
há de explicar.
pauzinho, pauzinho.
Sim. Mas
Mas isso
acho que tem a ver.
isso
Diz?
fez-te ganhar uma alcunha, não é? Tu és o carinhoso.
Eu sempre fui carinhoso, não sei. Mas não é a minha alcunha, não. Acho que não. Ele brincava comigo às vezes sobre isso. Era a prova. Talvez para a envolvência da equipa, da estafeta. Também fiz muitas estafetas pela Seleção Nacional, pelos clubes, mesmo em jovem, nos interassociações. Opa, acho que é a prova que dá mais gozo, que me dava mais gozo fazer.
Sim.
Agora, a minha prova favorita sempre foi os 400. E depois os 800, mas não, como não consegui, pronto, fica ali no segundo lugar. Ou no terceiro, no terceiro.
É, mas os 800, só porque estás a dizer, é mesmo uma geração fantástica que tu apanhaste.
Eu lembro-me de ir a Braga, a um meeting a Braga, eu fui último na série, e fiz um 49,60, ou o que é que foi. E era o décimo ou décimo primeiro. E só queria ir atrás deles. E era fantástico. E hoje em dia, se nós tivéssemos um número em quantidade suficiente e competissem juntos, porque essa é outra parte que agora a coisa não corre tão bem, também é um dos fatores. Acho que nós podíamos ter, porque temos gente com qualidade e vê-se, e tem-se visto, temos tido jovens medalhados nos campeonatos internacionais e pronto, ainda tem um caminho esses jovens a percorrer, mas era importante haver mais quantidade de atletas a esses ritmos, porque corria-se rápido e toda a gente beneficiava com isso. E eu acredito que antigamente as nossas grandes conquistas é porque em Portugal competia-se a sério. No meio fundo havia muita gente, então quando iam lá fora não se notava a diferença, era quase igual, não havia aquele nervoso, aquela situação, porque eles já estavam habituados, eles no próprio treino em si já treinavam entre os melhores do mundo, recordistas do mundo, campeões olímpicos, não sei o quê, por isso melhoravam todos. Isso acho que era importante voltar a acontecer. Nós já assistimos, eu assisti há pouco tempo num treino, num estágio de meio fundo em Vila Real de Santo António, os treinadores combinarem horários diferentes de treino para o mesmo treino, para eles não treinarem uns com os outros. E assim é mais complicado, é mais difícil.
Sim, mas voltando aqui aos 4x400, outra ideia de camisola, queres?
O Paulo é um carinhoso, não?
Com testemunho na mão, corre-se com mais emoção.
Pode ser.
Concordas? É verdade, eu também quando fazia estafetas eu conseguia correr mais rápido do que fazer os 400 metros planos. Sim, aliás, eu quase com os meus normal. 400 barreiras foram mais rápidos.
Será que a diferença é o testemunho?
Não, é o coletivo. É o coletivo. Não é?
Senão a gente mete o pessoal a correr, eu faço provas de 400 só que o testemunho.
Uma coisa assim? Se for estratégia, se isso acontecer mesmo, mas dá para pensar. Olha, agora quase terminando, perguntar-te para ti qual é que é o melhor atleta do Algarve, ou a melhor, né? de sempre. Cai uma briga muito, muito boa entre Ana Dias e Ezequiel Canário.
Está uma briga muito boa, temos duas meninas que se foram...
Ana Capucinha.
Ana Cabecinha e Ana Dias, ambas com 4 Jogos Olímpicos. A Ana, espero que passe, a Ana Cabecinha, que passe a Ana Dias nesta, para ir a Paris. Penso que a nível de resultados, a Ana Dias tem resultados muito bons e tem muitas medalhas internacionais coletivas no cross, e sempre com a bandeira dos 4 Jogos Olímpicos e com a mágoa, talvez, de nunca ter conquistado uma medalha individual. Eu neste momento penso que a Ana Cabecinha está a um nível, porque já conquistou algumas medalhas individuais, poderá estar ligeiramente à frente, mas não queria, eu colocava as duas no pódio, no primeiro lugar. Nos homens, para mim, não tenho dúvidas que o Ezequiel Canário foi um talento. Não sei se as pessoas se recordam, eu tenho duas histórias com o Canário, porque eu, quando fui para o Sporting em 94, o Ezequiel ainda estava no Sporting, e ele treinava ali, treinávamos no Ludo, e eu fazia alguns footings com ele, e lembro-me ainda de uns Jogos Olímpicos em que ele deixou de pensar nele, e para ajudar o António Leitão a ser medalhado em 84, nos 5 mil metros, ele é que impôs o ritmo, porque senão o Leitão não tinha hipótese. E um famoso corta-mato em que ele ia em segundo, a uma volta do fim, e teve que parar com uma, acho que foi uma hérnia inguinal que rebentou, em que ele era segundo no campeonato do mundo de corta-mato. Considero que ele tenha sido o melhor atleta do Algarve de sempre. E depois as Anas. E agora temos aqui dois miúdos extraordinários no Algarve. O Isaac e o Edson.
Achas que eles podem chegar a esse nível do Ezequiel?
Eu acredito que sim. Eu convoquei o Edson uma vez para ir aos obstáculos. Ele nunca tinha feito obstáculos no Olímpico Jovem. E disse, nem conversa com o Paulo Murta, porque o Edson era o melhor também nos mil. Mas ele nos mil tinha outro que era muito parecido, então eu vi aquelas pernas muito grandes e disse, olha, epá, ele vai experimentar os obstáculos, acho que aquilo é o melhor para ele. Tive sorte, ele ganhou, e a partir daí...
Visionário. Acho que pode...
Acho que deve ser.
Dá-te crédito, não digas que foi sorte.
Não, eu acho que ele pode ser dos melhores atletas do mundo no, nos obstáculos. O Isaac tem um talento enorme. Aí nas grandes competições ainda não conseguiu prevalecer a sua qualidade. E espero que sim, espero que ele tenha essa sorte de conseguir. E é importante, mesmo para nós, para o Algarve, perceber que neste momento dois dos melhores atletas nacionais na área do meio-fundo são algarvios, quando nós somos sempre os mais preguiçosos e no Norte é que há os melhores atletas, em grande quantidade, sempre houve e não é disponível para ninguém. Mas sim, espero que qualquer um deles. Eu faço sempre questão, e isso é uma coisa que às vezes uns criticam, outros aplaudem, mas nos nossos comunicados da própria associação, quando eles fazem alguns resultados de mérito, e faço questão de os referenciar sempre como algarvios, apesar de estarem noutra associação e representarem outro clube.
Isso era algo que eu também gostava de saber a tua opinião, que eu não concordo. Que eu não concordo, vou-te perguntar se tu concordas ou não. Que é um atleta algarvio, nascido no Algarve, representando um clube que já não é do Algarve, já não tem direito a ter o recorde da sua região. Tu concordas com isso? É porque toda a gente sabe. Pronto, eu sou lisboeta, mas se eu for competir por um clube dos Açores, como eu estou agora, eu posso bater os recordes todos dos Açores de salto com vara, porque se calhar nunca houve saltadores com vara nos Açores. Isso,
Sim,
eu sou lisboeta.
sim, e o recorde do Algarve dos 1500 metros femininos agora é da Cláudia Bobocheia, que é romena. Estás a
Mas
ver? Mas
está
ela é atleta.
prestes a ser portuguesa, não
Hã?
é?
Está quase, acho que está quase. Mas ela representa o Clube Oriental de Peão, então representa um clube da Associação do Algarve, então tem direito aos recordes. Eu preferia que fosse como tu dizes, os atletas nascidos na região. Mas concordo também que seja assim, porque é as regras e eles estão à procura de melhores. A gente nunca consegue manter aqui um Edson ou um Isaac, porque não temos condições, nenhum clube tem condições para os manter aqui, para eles poderem ter a segurança de poderem preparar as suas carreiras.
Mas eu, por acaso, quando eu já fiz o setting de pace ao Cristiano, e o Cristiano na altura disse-me que durante uma fase houve um mecenas qualquer, americano ou britânico, que investia ali em algum apoio monetário, dava algum suporte monetário ao Cristiano por época.
Sim.
Havendo tantos estrangeiros no Algarve, não conseguem arranjar um investidor para manter um Edson Barros no Clube Oriental Peixão, tal como o Sporting de Braga, que ainda não libertou a Mariana Machado. Eu não sei de valores, sei que realmente a Mariana Machado não sai. É a bandeira ali de Braga.
Na cabecinha também não sai do puxão.
Pois. Então não
Mas
é
pronto.
impossível, Rui.
Né?
Então
Não,
não é impossível.
é assim, para já é assim, a marcha é uma disciplina ainda
Pois.
complicada, porque então agora se sair dos clubes, ou se algum dia sair do campeonato de clubes, ou aquelas situações que estão a ser previstas, ou estão a ser estudadas por mentes brilhantes,
Certeza, certeza.
relativamente à prova de marcha, ainda vai ser mais complicado para eles. Mas Ana Capucinha sempre teve um apoio e ela pronto, não sei porquê, ou algumas coisas sei, mas tanto a Câmara de Olhão como até a própria Região de Turismo do Algarve, na altura, apoiam para ela se manter, porque é uma bandeira, é daquelas que começou desde os 8 anos. A formação que eu sonho que mais clubes tenham é isto, ou o clube modelo é este, que vá da formação ao alto rendimento. Agora, não é fácil, nós estamos mal habituados, nós somos uma modalidade, achamos que somos pobrezinhos e fazemos tudo para ser pobrezinhos. Parece que temos medo de andar a pedir uma taxa de inscrição a um atleta, porque não? Porque o atletismo é corrida de pé descalço, ou isto ou aquilo. mas nós não nos valorizamos o suficiente, porque acredito que um trabalho bem feito, uma formação de excelência, tem que ser paga, tem que ser paga, o clube tem alguma verba, o treinador recebe alguma coisa para os treinar, tem mais motivação, e isso é uma bola de neve. Se for ao contrário, se a gente estamos habituados a ir bater à porta da Câmara Municipal para nos dar dinheiro, se eles não dão, não vamos para mal lado nenhum, porque não nos valorizamos, continuo a dizer, não arranjamos a melhor estratégia para conseguir ter esse tipo de apoio. E contra a própria associação eu falo, porque a gente não tem conseguido arranjar estratégias para ter um patrocinador que nos permita fazer mais coisas ainda, porque nós conseguimos fazer algumas coisas porque somos a associação do país que mais organizou competições internacionais. Só a federação é que organizou mais do que nós. Leiria agora está a imitar quase o Algarve, a fazer competições internacionais. Porque aí é que a gente consegue, através da hotelaria, através do alojamento e de algumas viagens, isso tudo, conseguimos algum apoio. Porque senão também não conseguimos fazer. Mas acho que se nós não tivermos problemas nenhums em mostrar que fazemos bem ou que somos bons, pá, somos ultrapassados pelas outras modalidades todas que andam aqui a pedir e a fazer por isso e a arranjar um patrocinador. Agora, nós fazemos publicidade em todo o lado, todos os fins de semana e em todo o mundo, por isso.
Tem que saber vender, não é? Tem de haver. Uma vez o professor Uva, que também é algarvio, não é? Eu há bocado então enganei-me. Eu achava que eras o terceiro algarvio aqui, mas não. Já és o quarto. Não. Cristiano.
Agora vou ao pódio.
Agora vamos ver em termos de visualizações se vais ao pódio ou não. Mas
voltando, não sou tão famoso como os outros, pá.
O professor Uva diz?
Não sou tão famoso como os outros, por isso é normal.
Mas tens o nome mais famoso.
Mas o nome, se tu venderes pelo nome e metes uma fotografia do... Eu também sou do Benfica, por isso metes uma fotografia do...
Eu já fiz uma montagem. Eu já fiz uma montagem a dizer que tu eras o próximo entrevistado. Porque na semana passada, quando eu te convidei, eu fiz aquela brincadeira do Rui Costa.
Sim, sim, sim. Com Santa Clara. É lá, com cabelo. Ui! Isso está com a camisola do Milan. Pá.
Sim, foi a que eu achei mais parecida em termos de visual. Mas olha, o professor Uva disse uma vez numa conferência que se ele não tiver a altura de treinar a Patrícia Mamona tem todo o direito de escolher outro treinador que a possa ajudar a levar mais alto. E ele diz que se uma organização não consegue angariar patrocinadores, então tem de ser humilde e dizer, não conseguimos, temos de contratar os melhores para fazê-lo. E isso foi uma grande crítica feita.
Não deixa de ter razão.
Quem angaria patrocínios tem de ser um vendedor e tem de ser aquele chamado vendedor da banha da cobra.
Sim.
Porque tem de arranjar argumentos e por vezes mentir um pouco, não é? Forjar números.
Isso é publicidade, é uma falha comum que nós temos, e eu digo, continuo a dizer que a gente tem vergonha ou tem receio de estar a vender a coisa de outra forma, porque não somos vendedores, mas há profissionais para isso e há pessoas que são para isso, e eu sou daquelas que defendo o investimento para poder colher os frutos depois, né? É um risco, algumas coisas são um risco, a gente não pode estar a deixar algo ou a arriscar tanto que comprometa um desenvolvimento ou uma organização normal, mas um risco controlado, penso que seja possível. Eu não consigo fazer muito mais do que faço, porque tenho muitas funções ali na associação. Agora é fundamental, e já digo isso há alguns anos esta parte. É fundamental, e nós temos agora a sorte de ter aqui um fotógrafo que vai às nossas provas todas, que praticamente faz aquilo tudo de borla e que nos vende para todo o lado, que é o Armando Caiadas, todos os miúdos, e eu acredito que o número tem aumentado o número de atletas filiados também por isso. E quando ele não vai a uma prova, os miúdos andam todos à procura onde é que ele está e não vem, não sei o quê, porque querem aquela fotografia, porque aquilo, opá, é, estamos na era digital e na era do ego também, e de nos verem e os outros verem e aquela coisa toda. Isso é uma das formas, mas há de certeza mais.
Olha, agora para fechar, e porque falámos aqui de vender e vendermos-nos, eu quero que me ajudes a vender este episódio. Manda aí uma mensagem.
Como é que faço isso agora?
Manda aí uma mensagem ao pessoal para assistir o nosso episódio.
Eu vou mandar. Eu vou mandar. Manda-me um textozinho para tu sabes mais do que eu. Eu depois passo para toda a gente. Agora, eu sem redes sociais, como é que eu vou vender isso? Tenho que pedir a alguém para fazer
não,
isso?
Não, tens de falar agora, a dizer, pessoal, não se esqueçam de ver o meu episódio, que passou no domingo, porque eu não posso meter antes, porque eu vou vender como se fosse o Rui Costa. ou o Rui Costa presidente, ou o Rui Costa ciclista, porque tu tens esse
pois,
problema.
Pois, campeão do mundo. Tens que vender isto como? No fim... Alguns fins de semana atrás teve um momento histórico que toda a gente vai pensar que é o título do Benfica, mas não, é o Olímpico Jovem. Também foi jogador de futebol.
Pois é. Passou ao lado de uma carreira porque não gostou de ser suplente em Júnior.
É verdade. Mas ele foi campeão do mundo de Júniores de futebol e eu... Só fui à meia-final.
Olha, mesmo para finalizar, tens alguma frase que tu uses muito?
Se a tua melhor versão, em inglês, be the best version of you. Não podemos ser melhores do que ninguém. Só podemos ser melhores. Não podemos estar contra ninguém. Apesar disto ser complicado numa competição, numa modalidade que é competitiva. Mas se tu fores o teu melhor... tu tens muito mais possibilidades de conseguires o teu objetivo. Chegarmos ao fim e nos sentirmos bem com aquilo que fizemos ou com aquilo que estamos a fazer, acho que é o ideal. Eu sou um eterno frustrado, se calhar, não, parece que nunca fico contente com nada, né? mas no fundo é isso, é ser a tua melhor versão de ti próprio. Esquece lá os outros.
Boa maneira de terminar. Obrigado, Rui. Obrigado, Rui Obrigado. Costa.
É. Obrigado.
Como é que descobriste quem eu era só pela minha voz? É que nós raramente falámos.
Pois, é verdade, mas não sei. Mas tu tens uma voz característica. Eu gosto de te ouvir a cantar e então deve ter sido por aí, porque vim para já... Rafael Batista, quem é o Rafael Batista? E depois é que eu percebi que era o guarda-redes, não é?
Era o guarda-redes.
Rafael Batista e depois, peraí, Rui Costa, não, isto parece-me o Rafa, que ainda tinha o teu número. Pronto, olha, eu, por acaso acertei.
Não atendeste as primeiras vezes e eu depois fui assim, bem, se eu me atender eu vou fazer essa conversa. Eu também não sabia quem era o guarda-redes de Santa Clara, fui-me informar e assim, vou brincar com a situação.
Yeah.
Mas muito fixe falar contigo e conhecer-te mais um
obrigado.
Pouco.
Obrigado. Tá bom. Muito obrigado pelo convite. Gosto de te ouvir e acho que isto faz falta, estes momentos de conversa e de. No fundo, são isto que nos fazem também. A vida às vezes é tão pesada de querer fazer e de querer estar e de cumprir as várias situações. Que isto faz falta mais situações destas, mais momentos destes, mesmo e as saudades que a gente tem, ou que tem quando era atleta, era aqueles momentos em que a gente também se juntava, e aqueles momentos da festa final e mesmo agora com os treinadores, quando a gente está nas formações ou nas reuniões, aquelas reuniões da federação que são ali exaustivas e que falamos, dura 3 horas e chegamos ao fim e parece que não se falou de nada. É uma crítica, sim.
Não me compliques a vida. Não me compliques a vida.
Não, corta o que tu quiseres, eu prometo à vontade.
Não, toda a gente
tem. Dizer que andamos a discutir o modelo do Olímpico de Jovem há 15 anos e fica sempre tudo igual. Por isso, deixa estar, não há problema. Ainda tenho uma postura completamente diferente. Entrei em 2005 e pouco falava, queria perceber, queria aprender, andava a querer ver como é que as coisas são e não sei o quê. Pontualmente dizia ali algumas ideias ou algumas situações que achava que eram interessantes, e agora já não, agora também já estou um bocadinho mais à vontade. Agora já posso exprimir.
Já tens
Não,
calma.
tem que haver algumas alterações, tem que haver troca e partilha de opiniões e não fecharem em quintas.
Mas isso das quintas é em todo o lado, é, nas empresas,
É.
acho que é
Sim.
muito o nosso português. Mas pronto,
Sim.
desejo-te força, Rui.
Tá, obrigado. Vá, força
Obrigado.
aí. E também, ó.
Ah.
Vá, vamos vendo por aí. Tchau,
Boa noite.
obrigado.